Olá, eu sou o Pedro e hoje eu tô toda folclórica. Olá, sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana. E para hoje, pela primeira vez nesse meio de comunicação áudio informativo que você escuta, estaremos indo numa jornada através de um álbum. E para começar, eu escolhi o Folklore, o oitavo álbum de estúdio da Taylor Swift. E eu já ouvi o álbum algumas vezes, já tinha feito umas notas mentais, né, sobre o que eu tinha achado das músicas e do álbum como um todo. Aí eu pensei, putz, cara, por que eu não boto isso pra fora, não falo sobre isso no podcast? E cá estamos nós. Mas antes da gente começar de fato, né, a falar das músicas, do álbum e tudo mais, vamos falar de como foi todo o processo, né, que ela fez para anunciar o álbum, o dia do lançamento, o capa e tudo mais. Simplesmente não teve. A Taylor, ela chegou belíssima no Instagram dia 23 de junho. Tem nem uma semana isso, por sinal. Às 8 da manhã, ela soltou: olha, hoje de madrugada eu vou lançar meu álbum. Falou, beleza? E com isso, ela ainda disse: tem vídeo do single de Cardigan e o álbum vai ter 8 capas diferentes, tanto no vinil quanto no CD. E vocês que lutem comprando, quem quiser colecionar. Eu sei, muita informação, né? Eu também fiquei bem perdido quando ela anunciou isso. Eu tinha acabado de acordar. A minha prima mandou uma mensagem falando: Pedro, a Taylor, eu tô assim sem chão, porque ela é muito fã mesmo. Aí eu fui olhar e fiquei: meu Deus, essa mulher, ela do nada tá fazendo essas coisas. O Lover não tem nem um ano que foi lançado, já vai fazer um ano de lançamento em agosto. Mas tá, eu vou detalhar aqui tudo que a nossa querida Taylor disse. E basicamente no texto que ela postou com as fotos, né, de divulgação, ela dizia: praticamente tudo que eu tinha planejado pro verão acabou não acontecendo. Isso relacionado à divulgação do Lover, né? O último álbum lançado por ela. E sobre a turnê que ela ia fazer. Inclusive que ia passar aqui no Brasil, porém não deu mais. Só porque dessa vez eu tinha comprado ingresso, né, Taylor? Enfim, voltemos. Não quero lembrar desse show que eu não fui. Mas ainda bem que foi remarcado, não cancelado. Ela continua: mas tem algo que eu não planejei e acabou acontecendo, que foi meu oitavo álbum de estúdio, onde eu pus todas as minhas emoções, medos, etc e tals. Eu escrevi e gravei todas as músicas em isolamento, porém com a ajuda de outras oito pessoas que iam desde o Jack Antonoff, que essa altura do campeonato já virou um parceiro de longa data dela, até o Bon Iver, que co-escreveu e cantou com ela em uma das músicas. E isso contando com o pessoal da mixagem, né, e tal, essas oito pessoas. Aí ela finaliza esse texto dizendo que provavelmente ela iria analisar bem quando seria o melhor momento para liberar o álbum, porque ela é bem detalhista, mas com tudo que vem acontecendo no mundo, ela pensou que o melhor momento é sempre o agora. Porque ela ama escrever, ela ama compor, ela ama cantar, e se você ama fazer algo, você tem que fazer no agora. Não, uma fofa, gente, alguém dá o anjo pra ela. Aí a versão do álbum, né, a versão standard, que é a versão normal, ela tem 16 músicas, como eu já disse. Porém, a versão deluxe tem mais uma música chamada The Lakes. Ela tem só na versão física do álbum, né, que vai lançar na versão física do CD e do vinil e da fita cassete, porque sim, essa altura do campeonato, Taylor Swift ainda está lançando fitas cassete. E olha só como essa mulher, ela é marqueteira, porque no 1989 ela começou essa palhaçada de fazer versões diferentes de vários álbuns pra que o pessoal comprasse pra colecionar. Ó, no 1989, ou 1989, ela fez 75 Polaroids diferentes. Aí teve 5 versões do álbum, cada versão com 13 fotos. No Reputation teve, só no CD, né, teve 6 posters, cada um com uma foto frente e verso. E tirando isso, ela tinha uma revista também pro álbum, onde vinha com poemas, a letra da música, um monte de fotos, sendo que no álbum normal só veio essas duas fotos do pôster, a da capa e a de trás. No Lover, ela lançou 4 CDs deluxe com páginas do diário dela, poemas diferentes, e agora ela tá fazendo isso. Essa mulher, ela acha que os fãs dela são tudo ricos pra ficar comprando todas as versões diferentes de música que ela tá fazendo, né? Pois ela tá muito enganada que só vou comprar um. Tá. Aí agora, vou falar aqui um pouco do álbum, porque acredite, vai ter momentos em que vocês vão precisar dessas informações quando vocês forem entender melhor a análise das músicas. Primeiro, o que é folclore, né? É um conjunto de costumes e lendas, manifestações artísticas, em geral preservadas pelo meio da tradição oral. Ou seja, são aquelas histórias e costumes que um povo mantém no boca a boca. Não tem nada oficialmente escrito, apenas o que é dito. E nesse álbum é justamente isso que a Taylor faz, ela narra as músicas. Às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa, como é o caso de The Last Great American Dynasty. E tem até uma música dedicada àqueles que estão na linha de frente ao combate ao Covid-19. E ela disse que nesse álbum tem 3 músicas que contam sobre uma traição ou um triângulo amoroso. E cada uma das 3 músicas é cantada pelo ponto de vista de um desses envolvidos. Eu tenho 4 suspeitas de quais sejam essas 3 músicas. 2 delas eu tenho certeza. As outras 2 ainda tenho que eliminar uma para saber qual é. Na análise vai ficar bem mais claro isso. Vale ressaltar, né, que antes de a gente ir pra análise, eu tenho que relembrar aqui que eu não sou um profissional, não tenho formação em música, não sou nenhum expert em que se trata de instrumental e todos os outros fatores que compõem uma música. Eu apenas sou uma pessoa que gosta muito de música, adoro música pop e por isso que eu vim trazer minha opinião aqui. Agora começamos com a análise das músicas e a primeira, a que abre o álbum, é The One. Sim, eu chamo de The One, mas é The One. E eu vou logo dizendo de cara que essa música é a minha favorita do álbum inteiro. Pensa numa primeira música boa. Ela me deixou com as expectativas pro álbum enormes, porque nessa música a voz dela tá suave. Ela tá suave, mas você consegue ouvir ela na medida certa, em contraste com o instrumental de fundo, que por sinal é perfeito também. Talvez eu esteja sendo mais fã do que técnico nesse momento, sim, mas eu até agora ainda não vi ninguém falando mal dessa música. E tem um momento que ela faz assim, que eu fiquei arrepiado na primeira vez que eu ouvi. Creio que a ponte, ela seja minha parte favorita dessa música. Que ela faz um, eu não sei cantar, gente, mas assim, ela fica falando, e nessa música, ela basicamente relembra um relacionamento aos 20 anos, em que hoje ela se pegou pensando, como será que teria sido se nós dois tivéssemos feito algo de diferente? Ela atualmente não tem mais aquele contato todo com ele, porém ela ainda sabe das notícias do que anda acontecendo na vida dele, como ele tem arranjado uma namorada nova pela internet. É bem bonitinha a música, porque não é como se ela estivesse morrendo de saudades e arrependida de ser terminado. Ela sabe que aquele relacionamento não tem mais volta, mas ela se pegou imaginando como é que estaria a vida dela se ela ainda tivesse ficado com ele e não terminado. Achei bem bacana. A segunda faixa do álbum é o primeiro single da era, Cardigan, que também é a primeira parte desse triângulo amoroso. E ela é cantada pelo ponto de vista da Beth, mais conhecida como a Corna. Sim, Beth a Corna. E eu vou usar as palavras da própria Taylor para falar do que se trata a música, né? Numa entrevista para a BBC, ela disse que a música é sobre um amor perdido há muito tempo. E olhar para ele e lembrar o quão especial ele fazia você se sentir. Todas as coisas, toda a dor e sobre você literalmente se sentir como um cardigan velho embaixo da cama de alguém. E essa pessoa te viu e disse que você era o favorito dele. Eu só digo que se fosse aqui no Brasil, não seria um cardigan. Seria aquele shortinho velho embaixo da cama, que um dia já foi uma calçadinha, só que foi cortado. Agora, assim, eu também amei essa música. O instrumental dela é muito rico em detalhes. Tem muito instrumento bom, assim, que a junção deles, você consegue ouvir, por exemplo, um violãozinho, um bumbo, acho que é assim que chama, né? Aquele tamborzinho pequenininho. E tem uns barulhos que remetem quando você tá batendo com a mão na coxa, sabe? Um piano bem no fundo, assim como os sintetizadores bem leves. E nessa música tem a frase que eu acho que vai parar na legenda da foto de muita gay no Instagram, que é "I knew you tried to change the ending, Peter losing Wendy", que eu mesmo fiquei tentado a botar. E sabe como eu tenho certeza do porquê essa música tá no Triângulo Amoroso? Porque ela responde uma das últimas faixas lá do álbum, que é do ponto de vista do cara que traiu. Ou seja, elas estão interligadas. A faixa de número 3 é The Last Great American Dynasty, a mais animada, entre aspas, do álbum. Porque as duas últimas até agora foram baladinhas, real oficial. Essa já é um pouco mais agitada. E pelo visto é a favorita de muitas pessoas, porque eu já vi metade do pessoal do meu Twitter com o nome dessa música no user. E essa música ela me lembrou um pouco do quarto álbum dela, o Red. Principalmente alguns elementos de Holy Ground, de Shade of Grace. Principalmente por causa da batidinha do... Essa também é uma música bem linear, porque esse... fica durante a música inteira acompanhando ela. E o que muda são os instrumentos de fundo, de entonação da Taylor às vezes, principalmente na ponte. Se bem que, né, a Taylor, ela tem essa especialidade em fazer ponte das músicas. Lover que o diga, a música Lover, que tem uma ponte maravilhosa. E eu gostei muito dessa música. Ela é cantada em terceira pessoa, onde a Taylor fala sobre a história da Rebecca, que conheceu um cara riquíssimo chamado Bill. Eles se casaram, compraram uma casa de férias em Rhode Island, e não muito tempo depois ele morreu. Aí o pessoal começou a pensar, ah lá, foi só essa aí chegar na vida do outro que ele lá bateu as botas. Como teria se ela não tivesse aparecido? Enquanto isso, ela tava de boa, vivendo a vida dela, sendo uma mulher solteira, gastando dinheiro do marido, com as amigas, com macho, apostando. Aí o tempo foi passando, o pessoal, eles meio que, como era, acho que no século passado, 1915, por aí, eles viam muito errado, uma mulher solteira, como assim? Viúva, gastando dinheiro com macho? Eca, não, não pode, sendo que ela tava de boa, vivendo a vida dela. Aí no final da música, a Taylor, ela dá essa volta, e ela começa a cantar em primeira pessoa, falando que ela comprou essa casa de férias de Rhode Island. Poderosíssima, né, não? Na quarta faixa, nós temos Exile, o primeiro e único feat do álbum com Bon Iver, eu não lembro como é que se fala o nome dele, que, sendo sincero, não tinha conhecimento algum dos trabalhos prévios dele, mas se ele cantar tão bem assim como ele cantou nessa música, pode ter certeza que eu vou ouvir. Aí ele começa cantando os versos, o primeiro refrão, e depois a Taylor entra cantando os versos e o segundo refrão. E depois eles ficam revezando da ponte até o final da música, às vezes cantando juntos, lembrando muito a estrutura de The Last Time, que também é do Red, né, o quarto álbum, em feat com carinha lá do Snow Patrol. Essa baladinha, ela fala basicamente sobre duas pessoas que terminaram, se encontraram numa festa, e enquanto o cara, ele tá olhando pra menina e pensando, tipo assim, como nós terminamos? Eu nunca tive nenhum sinal disso, achei que tava tudo bem entre a gente. A menina tá lá com outro cara já, toda superada, né, meio que olhando pra ele como, tipo, eu já te dei milhões de sinais, você não entendeu nada, eu já queria terminar, e tá de boa dançando com o boy. Aí eis que chegamos na quinta faixa do álbum, e quem é fã da Taylor já sabe que as faixas de número 5 costumam ser as mais pessoais do álbum, como, por exemplo, The Archer, Delicate e Out Well. Sendo que nesse álbum fica até difícil dizer qual seria a faixa mais pessoal, porque literalmente todas são muito pessoais, de uma maneira ou de outra. Eu, quando vi a música, e depois de ler a letra, eu tive uma interpretação de que na música é a história de um término, e uma das partes não aceitou muito bem, né, que acabou, matou, né, essa pessoa, entre aspas, ou esse parceiro, né, ou parceira, nos seus sentimentos e tudo mais, que continuava lembrando dessa pessoa. Enquanto a outra pessoa tá tipo, você diz que me matou, mas não para de falar mal de mim pros outros, ainda tá usando tudo que eu te dei. Essa faixa, pra mim, é a que mais se aproxima da sonoridade do Reputation, até na maneira que ela canta os versos. Não sei se deu pra compreender muito bem, mas é isso aí. Aí já na faixa de número 6 temos Mirror Ball. E se eu puder dar a minha singela opinião, se eu fosse descrever a essência do folclore em uma música, seria essa. Porque ela tem aquele quê de alternativo, meio indie, meio folk, que a Taylor quis trazer pra esse álbum. Não que nas outras não tenham, mas essa foi onde ficou mais evidente, onde mais se destacou, pra minha opinião, né? Ela tem um toque até natalino, e eu juro que eu vou ouvir muito essa música no Natal. E assim, ela é meio linear também? Sim, até mais linear do que The Last Great American Dynasty. A faixa de número 7 é a música 7. Muito criativo, hein, Donatello? Taylor? 7. E eu de cara não tinha gostado dessa música, porque, não sei, algo não tava conectando, sabe? Mas conforme eu fui ouvindo ela, ela foi crescendo muito em mim, e hoje não chega a estar entre minhas favoritas, mas eu dou muito mais valor pra ela. O que eu mais gosto dessa música é como ela estende o final da maioria das palavras e não consegue deixar isso chato e repetitivo. Quando ela faz os please, picture me, sabe? Não é nesse tom, mas é isso aí. E nessa música, eu acho que ela remete muito às amizades que ela devia ter na infância dela, lá na Pensilvânia. Porque ela fala, embora não me lembro do seu rosto, eu ainda tenho amor por você, pegue suas bonecas, casacos e coisas do tipo, sabe? Meio que lembrando de quando ela brincava com suas amiguinhas e tal, tudo mais. Muito fofinha. A faixa de número 8, August, que se for ver no sentido literal, é agosto, que é o oitavo mês do ano. Puff, mind blow, eu sei, a Taylor tem essas coisas. É a provável segunda parte desse triângulo amoroso que eu disse que tem no álbum. E até agora, de todas que eu já comentei, essa é a que eu menos gostei. E a partir daqui, se você for ouvir o álbum todo numa lapada só, todas as músicas elas meio que ficam parecidas. Não sei se isso foi só impressão minha. Não que seja monótono, é que eu tive essa sensação de não saber quando uma música terminava e outra começava, quando eu ouvia as primeiras vezes. Não que elas sejam ruins, e essa música eu creio que seja cantada sobre o ponto de vista da Inês, que no caso é a amante. Porque ela canta sobre cancelar os planos caso o boy ligasse para ele se encontrar atrás do shopping. E que ele nunca foi dela para ela poder perdê-lo de fato. E esse lance de perder a pessoa fica bem mais evidente pela voz dela, que em alguns momentos parece ecoando, como se ela estivesse ficando distante, enquanto ele tá indo lá pra frente encontrar a namorada. A faixa número 9 é outra queridinha dos fãs e é This Is Me Trying. E essa música especial me lembra muito a estrutura de The Archer, porque desde os momentos em que você acha que a música vai explodir, ela não explode, ela fica lá, mais contida, na dela, e segue linear também. A letra, pelo título, né, já dá pra perceber que é ela tentando ser a melhor versão dela que ela consegue ser. Porque ela é um ser humano como todo mundo. Ela, quando se irrita, faz besteira, depois se arrepende, sabe que isso não é legal, mas ela tenta melhorar, consertar esses erros, se desculpar da maneira que ela pode. E palmas pra você, Taylor, por tentar, porque tem muita gente que faz merda, muita merda mesmo, e nem consegue, se redimir. A canção de número 10, a também provável segunda parte do Triângulo Amoroso, é Illicit Affairs. O título é bem sugestivo? Com certeza. E eu creio que ela também seja cantada no ponto de vista da amante, porque logo nos primeiros versos ela já solta bombas como: certifique-se de que ninguém está vendo você sair. Diga a seus amigos que você saiu para correr, você vai voltar corado para casa. Uma alusão, lógico, a ele estar corado depois do quê? Exatamente, sexo. Aí ela continua: pegue a estrada mais vazia e diga a si mesmo que você pode parar o que começou em quartos bonitos, ou seja, no quarto de um motel. Eu já estou bem teorizando tudo. Entre várias outras coisas que levam a crer, né, que seja realmente um encontro entre um cara e a amante dele, que essa altura do campeonato já não sabe mais se tem como continuar esse caso, se ele pode ir pra frente sem que alguém saia machucado. Essa música eu gostei dela. E essa altura do campeonato, tirando a letra, ela não tem nada de uou, sabe? Não tem nada inovador nela, mas tem muita intriga, e eu adoro uma intriga. A 11ª faixa é Invisible String, e eu vi muitos fãs aclamando essa música, dizendo que emergiram nela e foram levados pela história que a Taylor conta. E realmente, a Taylor, ela tem essa habilidade de pegar na sua mão e dizer: vem cá, minha doce criatura, vamos dar um passeio. Deixa eu te levar numa jornada com essa música. Mas assim, eu acho que para mim essa música vai levar um pouco mais de tempo para ela crescer, de fato, porque eu ouvia, eu já tinha vontade de pular a música, não ficava tão encantado assim por ela, e eu só queria saber de ouvir a próxima já. Então, eu vou logo pular para a próxima porque não tem muito o que dizer dela. E chegando na próxima, né? É Mad Woman. E já pelo título você percebe que existe um resquício de Reputation lá dentro, no fundo da Taylor ainda. E não se deixe enganar pela calmaria da música, porque ela tá realmente puta, porque ela canta coisas como: quando você me chama de louca, eu fico mais louca. E quando você diz que eu pareço brava, eu fico mais brava. Você cutuca uma onça até que suas garras apareçam. E por aí vai. Sinceramente, essa música ela foi um alívio. Porque eu achei que ia acabar não gostando de mais nenhuma música do álbum a partir de agora. E assim, de imediato, essa música veio pra mim e disse: ainda tem música boa aqui, sim. E me calou com um tapa. Já em Epiphany, que é a música que eu disse que ela dedicou, né, a quem está combatendo o coronavírus de perto, na linha de frente, ela meio que se põe no lugar dessas pessoas, porque ela canta: te observo inspirar, te observo expirar. Algo que a escola de medicina não ensinou. A filha de alguém, a mãe de alguém, seguram suas mãos através do plástico. Só 20 minutos para dormir. Só um vislumbre de alívio para dar mais sentido ao que você viu. Assim que eu vi essa música, eu lembrei de algo que a Lorde fez no Melodrama. Eu não consigo lembrar exatamente agora qual é a música, mas eu sinto que tem algo parecido. E por isso eu jurava que tinha a dedo do Jack Antonoff nessa música. Mas eu me enganei. Quando eu fui ver os créditos, eu vi que foi só a Taylor e o Aaron Dessner que participaram da composição dessa música. E ela parece até uma canção de ninar, como se fosse realmente pra pessoa que tá ouvindo, ela fosse descansar depois de fazer plantões exaustivos, sabe? Muito linda mesmo essa música. Não gostei, não fui o maior fã dela, mas sei reconhecer o valor dela. A 14ª canção cantada pela Taylor é, finalmente, a última parte desse triângulo amoroso, e é a faixa Betty. Betty? O meu também é Betty. E só quem é dinossauro da internet vai entender a referência desse meme. Betty, ela é cantada pelo ponto de vista do cara que traiu. E é aqui onde meio que se esclarece tudo, onde tem certeza do nome dos envolvidos, inclusive o nome do boy infiel, que é James, e de que foi realmente o caso de uma traição, porque ela canta: não sei por que você mudou sua sala de aula, talvez tenha sido por minha causa. Você ouviu os rumores da Inês, você não pode acreditar no que ela diz na maioria das vezes, mas desta vez era verdade. A pior coisa que eu já fiz foi o que eu fiz com você. Aí lembro que eu disse que Cardigan foi uma resposta a essa música? Pois bem, aqui ela canta: tenho apenas 17 anos, não sei de nada. Em Cardigan ela canta: quando você é jovem, as pessoas assumem que você não sabe de nada. E pra ficar mais clara ainda a ligação entre as duas músicas, no final da música ela ainda canta bem assim, que ele tava beijando ela de pé no cardigan dela. Eu gosto dessa música, porque ela é bem diferente das outras. Os versos, eles parecem algo meio feliz, um country gostosinho, nem parece que é uma música de traição. Lembrando muito os primeiros álbuns dela, com uma gaita de fundo, só falta um banjo pra acompanhar. E na penúltima música do álbum, temos Peace, que é justamente tudo ao contrário do título. Porque ela já, em um dos versos, fala: seria suficiente se eu nunca pudesse te dar paz? Essa música, ela tem um barulhinho de fundo que me lembrou muito Venice Beach da Lana, que é um tan 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 tan, que se você ouvir com fone, você percebe muito bem isso que eu falei. Eu até gostei dessa, mas assim, também tá bem longe de ficar entre as favoritas. Sei lá, eu não sei dizer, tá faltando algo nela. Um pouco de instrumentos além do piano. E se as pausas entre os versos fossem menores, talvez essa música subisse mais no meu ranking das favoritas do álbum. E seria bem melhor, na minha opinião. E chegamos agora na última faixa do álbum, que é Hoax, alguma coisa assim, Horcrux. E eu não poderia estar mais triste em dizer que essa é a música que eu menos gostei do álbum inteiro. E eu não sei dizer o porquê, eu simplesmente, sei lá, o santo não bateu com o santo dessa música. E é isso aí, gente, vida que segue. Se você gostou, parabéns, você tem todo o direito de gostar. Eu não gostei. E nessa música ela basicamente fala que a única farsa em que ela acredita seria o amor dessa pessoa com quem ela está. Então podemos concluir que esse álbum não tem uma única música sequer sobre o Joe Alwyn, que é o atual namorado dela, né? Ao contrário do Reputation e do Lover, que foram álbuns repletos de músicas sobre ele. Chegando então ao final do álbum, eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns, Taylor, você se reinventou de novo. Porque esse álbum é simplesmente semelhante a trabalhos antigos, mas também diferente de tudo que ela já lançou em um álbum próprio. Uma coisa ou outra, assim, que lembra, mas mesmo assim, palmas pra ela, porque já tá no 8º álbum e conseguiu chamar a atenção do público toda pra si. E tá conseguindo ótimos números, números impressionantes, e muito provavelmente todas as músicas vão entrar na Hot 100 da Billboard, a principal parada de músicas do mundo, com previsão de Cardigan debutar já em primeiro lugar. Ela com certeza vai ser indicada em muitas categorias do Grammy, acho que levando os dois, acredito eu. E, como prometido pelo título, ela nos contou diversas histórias. E esse é um álbum muito nostálgico, porque poucas são as músicas que falam sobre o presente. A maioria é falando sobre a infância, como em Seven, sobre uma história do século passado, como The Last Great American Dynasty. E outra sobre a adolescência, seja dela ou dos três personagens, Inês, Betty e James. Aí eu fico pensando agora, como será, né, que ficaram os planos da turnê pra Taylor? Porque antes ela tinha todo um conceito, né, com a Loverfest que ia passar e tal, tudo mais. Só que agora ela tá com dois álbuns. Será que ela vai fazer uma mistura? Eu fico me questionando isso, porque a Ariana, ela conseguiu fazer isso com o Sweetener e o Thank You Next. Eu acho assim que ela vai fazer um mashup com todas as músicas antigas e dar mais destaque pros dois, porque são os mais recentes. Acho que a Madonna também já teve uma turnê que ela fez pra dois álbuns, se eu não me engano. Não é algo tão, assim, extraordinário, se for parar pra pensar, mas é algo que vale muito a pena deixar os fãs imaginando, né? Eu, por exemplo, estou super curioso. Assim, pra finalizar essa crítica, eu diria que as três músicas que são de fato sobre o triângulo amoroso são Cardigan, Betty e Illicit Affairs. Mas e você? O que você acha? Você acha que são essas três mesmo? Acha que são outras? Pode me contar no Insta. E pra isso, você vai precisar me seguir, né? Pra conversar, bater aquele papo. O meu Insta é @henrique_opedro. E eu acho que se eu fosse fazer um tópico com as minhas músicas favoritas, são todas as sete primeiras. Desde The One, Cardigan, The Last Great American Dynasty, Exile, My Tears Ricochet, Mirror Ball, Seven, além de This Is Me Trying, Mad Woman e Betty. Esse não chega a ser meu álbum favorito da Taylor, porque se eu fosse ranquear, né, os álbuns que ela já lançou, eu colocaria em último lugar o Taylor Swift, o primeiro álbum dela, depois o Fearless, depois o 1989, depois que viria o Folklore, chegando no top 4 seria Lover, Speak Now, Reputation, e em primeiríssimo lugar, claro que não poderia ser diferente, Red. E você? Você tem uma ordem preferida de álbuns da Taylor? Pois é, vai lá me contar no Instagram que eu já falei pra você, @henrique_pedro. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por terem ouvido e até semana que vem. Beijos! Tchau!